Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, este é o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos hoje de João Ricardo Boi, Kleber Casablanca e edição de Kleber Casablanca também. Eu sou Hebe Rios e hoje o nosso convidado é o João Pedro Magro. Obrigada pela sua participação, João Pedro.
É um prazer estar aqui, Hebe. Muito obrigado pelo convite.
É o nosso convidado, João Pedro Magro, é pesquisador do Instituto Fome Zero, é doutorando do Instituto de Economia da Unicamp e vai nos ajudar a interpretar o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A PNAD Contínua mostra que, no último trimestre do ano passado, a insegurança alimentar moderada ou grave atingia 7,4 milhões de famílias brasileiras. Em comparação com a pesquisa de orçamentos familiares, a POF, que foi feita em 2017 e 2018 também, houve uma melhora na segurança alimentar, de 63% para 72,4% em 2023. E no caso da insegurança alimentar moderada ou grave, houve queda de 12,7 para 9,4. A insegurança alimentar leve também caiu, de 24% para 18,2. Lembrando que em 2013, o melhor índice até agora, a segurança alimentar chegou a 77,4% dos domicílios. E não saber se haverá comida na mesa ou se ela será adequada, infelizmente, ainda é realidade em um de cada quatro domicílios brasileiros. E o país que ficou quase 8 anos fora do mapa da fome da ONU voltou em 2022, infelizmente, ainda está nele, apesar da fome também ter caído nos últimos 5 anos. No estado de São Paulo, a insegurança alimentar grave nos domicílios aumentou em 37% em 5 anos. O que representa 1 milhão e 300 mil pessoas. 10 milhões e 600 mil paulistas não conseguem fazer todas as refeições. É considerada a insegurança alimentar moderada. Então, João Pedro, a gente fala insegurança alimentar leve, moderada, grave. Então, eu gostaria que você explicasse, né, diferenciasse cada uma delas para começo de conversa.
Tá certo. Oi, Hebe, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Os conceitos de insegurança alimentar, eles estão relacionados tanto ao acesso, quanto à manutenção desse acesso e à qualidade dessa alimentação. Então, por exemplo, a insegurança alimentar leve é uma insegurança que está relacionada à preocupação ao acesso do alimento por parte da população e preocupação se existe ou não a manutenção da qualidade desse alimento. Então, está muito relacionado à qualidade e à preocupação de acesso. A insegurança alimentar moderada, por sua vez, está muito mais relacionado a o pular uma refeição por um dos participantes do domicílio, né? Então, um dos participantes não faz uma das 3 refeições, ou seja, já compromete o seu consumo alimentar, que viabilizaria aí nutricionalmente a saúde desse indivíduo, e também está relacionado com uma incerteza maior ao acesso dos alimentos e também uma redução dessa qualidade desses alimentos. E a insegurança alimentar grave, por sua vez, que é o último estágio, né, e é o mais preocupante, que se traduz como fome, na verdade o indivíduo passa mais de um dia sem comer, um dia ou mais de um dia sem comer, e também está relacionado com a presença ou não de crianças nesse domicílio. Então são esses 3 estágios que são analisados através da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é a EBIA, que é uma escala que foi baseada, inclusive, numa escala internacional, utilizada, por exemplo, pela ONU, mas que foi moldada para as características do Brasil ali por 2003, 2004.
E é importante você fazer essa diferenciação, João Pedro, porque infelizmente existem pessoas que acham que não existe fome, né? Porque elas analisam só um determinado comportamento. Ah, não, a pessoa está comendo, não está passando fome. Mas o que ela está comendo? Quantas vezes ela está comendo? Né? Às vezes a pessoa até é obesa, mas ela é desnutrida. Quer dizer, existem várias, né, situações para a gente analisar antes de falar isso, né?
Sem dúvida. O evento da fome, né, não só da fome, mas de desfechos nutricionalmente adversos, ele está relacionado a muitos fatores, tanto da qualidade, como você colocou, o acesso, a manutenção desse acesso, E não necessariamente você ter um sobrepeso ou obesidade está relacionado a uma qualidade boa, né, nutracêutica da sua dieta. Então vamos descobrir, vamos conversar mais para entender como que é esse fenômeno da fome no Brasil, porque realmente ele é multifacetado, multidimensional.
E vamos voltar um pouquinho no tempo, antes da gente falar da PNAD contínua que, né, teve esse resultado divulgado há pouco tempo, né, falando de 2023, vamos para 2022, né, quando o Brasil voltou ao mapa da fome. E o Jornal da Unicamp, até no fim do ano passado, fez uma reportagem sobre isso, né, e o professor Graziano, que é idealizador do Fome Zero, inclusive, e ele falava o seguinte, que era a tempestade perfeita naquele momento que fez com que o Brasil voltasse ao mapa da fome, né? Políticas desmontadas, né? Políticas sociais e de apoio e complementação de renda, né? O negacionismo, falando que não havia fome, a mudança climática, Covid, crise econômica, inflação de alimentos. Quer dizer, você vê dessa forma também, foi um conjunto de fatores que acabou levando o Brasil de volta para o mapa da fome naquele período?
Sem dúvida. A comparação que você trouxe no início do programa é feita com a POF de 2018. POF é a última pesquisa do IBGE, tirando essa última divulgação da PNAD contínua de 2023. É a última pesquisa do IBGE a nível nacional que aplica a EBI. Entretanto, a gente teve em 2020 e 2022 a aplicação da EBI através da pesquisa Vigisan, feita pela Rede Pensan.
Lembrando que EBIA é a escala
brasileira de insegurança alimentar. Okay. Exatamente. É. Uhum. Em 2022, nós tínhamos um em cada seis brasileiros passando fome. Ou seja, são 33,1 milhão de pessoas passando fome no Brasil. 2004 a 2014, que foi quando o Brasil saiu do mapa da fome, você teve uma redução de 9,2% da população em domicílios com insegurança alimentar grave para 4,1% da população em domicílios de insegurança alimentar grave. Ou seja, em 2022, esse número aumenta para 15,5% da população, ou seja, um a cada seis está passando fome. Claro que você tem um aprofundamento através, principalmente, dos efeitos da pandemia e também dos efeitos climáticos na produção, principalmente de produtos in natura. Entretanto, você já tinha um acréscimo da insegurança alimentar e nutricional já em 2018, na POF. Quer dizer, o Brasil sai do mapa da fome em 2014, em 2018 ele aumenta a insegurança alimentar e nutricional, se eu não me engano, foi para 4,5% de insegurança alimentar e nutricional grave nos domicílios. Então você já tinha uma tendência de incremento na insegurança alimentar e nutricional na população brasileira, que foi aprofundado através justamente dessa tempestade perfeita, como o professor Graziano colocou. O que é importante a gente pensar sobre isso? Se uma tendência que vem de antes da pandemia, essa tendência está muito relacionada justamente às políticas públicas. Por exemplo, em 2018, o CONSEA foi desmontado a nível tanto federal quanto municipal. O CONSEA é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Para além disso, você teve mudanças, por exemplo, no Bolsa Família, que é um programa muito importante no combate não só à insegurança alimentar e nutricional, mas como à pobreza. O Bolsa Família, no final de 2020, muda para Auxílio Brasil e se desestrutura toda uma trama, toda uma rede de proteção social brasileira. Ou seja, você continua com as condicionalidades que estão muito ligadas à educação e saúde. Por exemplo, as crianças que são beneficiárias do programa têm que ter frequência na escola, que também está relacionado à insegurança alimentar e nutricional desse indivíduo, porque ele consegue ter acesso à alimentação através da merenda. Essas crianças deviam estar com o quadro vacinal atualizado, por exemplo, e também se fazia um acompanhamento nutricional dessa criança através, principalmente, dos CRAS, né, do Centro de Referência de Assistência Social. Como você teve uma redução no investimento nessa rede de proteção social, ou seja, você tem uma desarticulação dos CRAS por falta de verba e pessoal realmente para acompanhar tudo isso, você também tem uma desarticulação, por exemplo, dos programas de aquisição de alimento, principalmente o programa UPA, né, Programa de Aquisição de Alimento com Doação Simultânea, E também você tem a erradicação, né, o esvaziamento dos estoques reguladores de preços, principalmente estoques de produtos que fazem acompanham a cesta básica brasileira, que são arroz, feijão. Então, como a gente pode ver, você teve uma desarticulação dessa rede de proteção que vai para além da transferência de renda. Então, ela também compreende outras políticas públicas que não são só transferência de renda e que também lidam diretamente com a insegurança nutricional, alimentar e nutricional. Um exemplo muito interessante para se ter é que em 2022, com a Vigisan, como eu falei, da pesquisa da Rede Pensan, você teve concomitantemente um dos menores índices da história do Brasil, inclusive, de níveis de indigência, ou seja, pessoas abaixo da linha da pobreza extrema.
Isso em que ano?
Em 2022. No final de 2021, começo de 2022. Por conta do Auxílio Brasil. Entretanto, essa política pública ela não estava alinhada com essas outras políticas públicas e ela tinha uma certa incerteza, tanto na quantidade de parcelas que iam ser pagas, quanto no valor que ia ser pago. E como eu trouxe no início, a Escalebia, ela também tem, ela é sensível a essa incerteza do recebimento, né, ou a incerteza de se oferir renda para conseguir fazer o consumo alimentar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um dos menores índices de pobreza extrema no Brasil, a gente tem altos níveis de insegurança alimentar. Justamente por isso, políticas públicas que não estão integradas e não estão aí surtindo o efeito que deveriam surtir.
Quer dizer, não adianta você ter uma política pública que seja assistencialista e que seja focada para estancar uma ferida momentânea que, naquele caso, a Covid provocou, né? É justamente a prova, esses índices provam a necessidade da continuidade e da integração entre esses órgãos que lidam com a segurança alimentar, né?
Sem dúvida, esse é o ponto central. Na verdade, a tragédia da fome no Brasil, ela remonta... Um dos primeiros livros que tratam ela é de 1930, é o 15 da Raquel de Queiroz, que inclusive ele traz como que o Estado, na época, no Estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, lidava com os migrantes famélicos, né, do sertão nordestino, quer dizer, se criavam campos de concentração de pessoas passando fome. Então era essa forma que o debate público e que o Estado lidava com a fome anteriormente. Então, você teve um progresso muito grande no debate público e no debate político de como se lida com a fome no Brasil. E esse debate surtiu um efeito muito importante, inclusive em 2006, na regimentada Lozan, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que lança as bases de análise, né, do que é segurança alimentar e nutricional como direito, né, humano à alimentação no Brasil. Então, esse debate, que é longo, duradouro, que passa inclusive por Josué de Castro, com a Geografia da Fome, em 1946, que debate a fome como um fenômeno social, né, um desdobramento biológico de um fenômeno social. Mas esse debate, que vem desde muito tempo, ele culmina em 2006, na verdade 2003, com a aplicação, estruturação, elaboração e aplicação do programa Fome Zero, que pensa justamente nisso que você trouxe, na integração das políticas públicas. Então, olhar para a insegurança alimentar e nutricional de uma maneira multidimensional e tentando atacar esse problema de diversas maneiras, atacando esse problema de diversas maneiras.
E até para que essa política ela sobreviva diante, por exemplo, de crises econômicas, né? Que as crises são os momentos em que as pessoas em situação de vulnerabilidade mais sofrem. Se você não tem uma política estabelecida e uma integração entre esses órgãos, né, que estabelecem essas políticas, você naufraga sempre que vem uma crise econômica. Em contrapartida, se você mantém, é possível passar por essa crise, lógico, sofrendo as consequências, todos nós sempre sofremos, mas de uma forma menos, que impacte menos, né? Que leve mais pessoas à fome, né? À situação de fome.
Exatamente. Essa perenização dessas políticas públicas, quer dizer, você assegurar o direito humano à alimentação, não deve ser um programa de governo. Não pode ser uma intenção momentânea do debate público resolver ela. Ela deve ser um princípio.
De Estado, né?
De Estado e, eu acredito, até humano, né? não existe, eu acredito que não existe número aceitável da fome, né? Então, é isso, sem dúvida, essa é a questão posta.
E, João Pedro, o que você acha que mais influenciou agora nesse resultado recente, né, da PNAD Contínua de 2023, né, que justamente mostra o aumento do acesso a alimentos? Foram programas sociais de assistência, a integração deles, o quadro econômico do país, as políticas públicas de apoio à renda, o que, que você considera como mais relevante?
Certo, é, ótima pergunta. Essa nova pesquisa que você comparou com 2018, eu vou trazer alguns números de 2022. Como eu coloquei, 2018 é o último dado oficial. Entretanto, a nossa situação de segurança alimentar e nutricional ainda estava, entre aspas, boa. Em 2022, a Rede Pensa através da Vigesan registra que 33 milhões de pessoas passavam fome e segurança alimentar grave em 2022. Agora, em 2023, a gente tem 9 milhões de pessoas passando fome, ou seja, uma redução de 24 milhões de pessoas passando fome, o que é uma redução bastante expressiva. Se você somar grave ou moderada, é mais expressivo ainda. Saíram 44 milhões de pessoas desses dois níveis da escala brasileira, que são níveis de fome. Bom, esses efeitos eles foram promovidos principalmente por políticas macroeconômicas. Então, o que significa isso? Você tem uma redução do desemprego, que foi observado durante 2023. No último trimestre de 2023, a gente tinha 7,4% de desemprego, que é o menor desemprego desde 2015. Além disso, você tem uma valorização do salário mínimo, uma valorização real de 4% do salário mínimo, que isso surte efeitos notáveis, inclusive na população mais baixa, de baixa renda, 5%, que oferiam menor renda, né, 5%. Com menor rendimento, tiveram um crescimento na renda domiciliar de 38%, mais ou menos, desse montante. Então, isso foram políticas públicas que, através do emprego, você teve um aumento da renda disponível para o consumo. Além disso, você teve, por exemplo, o programa Desenrola, que reduz o número de pessoas endividadas, através da renegociação de dívida, ou seja, você tira a pressão sobre a renda domiciliar, do dispêndio da renda domiciliar, né, justamente para não ter necessidade de pagar essas dívidas. Você também teve, agora sim, programas de expansão de transferência de renda. Então, você teve expansão do Bolsa Família, tanto em valor quanto no número de beneficiários. Você teve expansão do número de beneficiários e também de valor de benefícios de prestação continuada. E você também teve um controle da inflação de alimentos, inclusive, em certa medida, a deflação de alimentos durante o ano de 2023. Então, esses fatores, num primeiro momento, são os principais, o que a gente está observando desse efeito. A redução na insegurança alimentar e nutricional foi notável. Foi de um montante muito próximo do que aconteceu de 2004 até 2014.
Quer dizer, aí a gente teve um casamento da questão macroeconômica com a questão do restabelecimento das políticas públicas que tinham sido desmanteladas.
Exato. Claro que esse processo ainda está acontecendo. Então, eu diria que esse efeito se dá muito mais pelo incremento da renda, certo? No âmbito geral. Entretanto, a gente tem, de novo, a expansão dos gastos públicos em programas de combate à fome, sendo esses o PAA, o PNAE também, e também os programas de transferência de renda. Entretanto, é isso. Como é uma rede de proteção social, isso demanda integração. E essa integração demora tempo, inclusive, porque ela não se dá só no nível federal. É importante ter uma ideia de que a política de segurança alimentar e nutricional, assim como a política de educação, assim como a política de saúde, devem ter uma estrutura parecida, ou seja, serem executados a nível municipal. Então você deve ter essa integração entre esses diversos níveis do federalismo brasileiro para combate à fome. Inclusive, depois a gente pode conversar mais sobre isso.
Ok. Agora, que outras políticas, então, além dessa macro, né, que você falou, você citou, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é o PAA, e o PNAE, né, que é o Programa para Garantir a Merenda Escolar, né, de Assistência de Alimentação Escolar, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive porque o Brasil é o maior produtor de alimentos e existe muito essa crítica, né? Como é que pode um país que produz alimentos ter pessoas passando fome, né? A questão do estoque regulador de alimentos, que durante um tempo isso foi totalmente desmantelado também, né? Que é justamente o governo ter a gestão para poder inserir o alimento nas situações de fome. Como é que você vê essas políticas?
Tá certo.
A aplicação delas hoje, né? Isso aí teve impacto nesse aumento também?
Em partes teve, quer dizer, um importante impacto foi justamente o controle da inflação, né? E que não necessariamente está relacionado diretamente a essas políticas públicas que você trouxe. Entretanto, sem dúvida, a expansão, principalmente do PAA, consegue surtir efeito na insegurança alimentar e nutricional.
E aí eu vou só te interromper um pouquinho para explicar para as pessoas um pouquinho o que, que é, né, o programa de aquisição de alimentos, né, que o governo compra, né, da agricultura familiar, né, dos produtores da agricultura familiar e passa para entidades, né,
exatamente.
E essas entidades assistenciais, no caso, né, e essas entidades repassam esse alimento, né?
Exatamente. Inclusive essa política pública é uma política pública que tem um potencial muito grande.
Envolve a agricultura familiar, quer dizer, fomenta
compra
a agricultura.
Direta. Exatamente.
Né?
E assim, esse PAA que você descreveu é o PAA com doação simultânea. Entretanto, toda vez que o governo, a máquina pública compra alimentos, isso está dentro do PAA, tirando o PNAE, né, que você trouxe da educação. Entretanto, o PAA ele tem uma função e uma potencialidade muito grande. Quer dizer, além de você acessar diretamente essa população, desde que ela tenha capacidade de ser acessada, né? Isso é um ponto, essa população que passa fome, né? Mas além de acessar diretamente e fornecer diretamente alimento para essa população, ela consegue também estimular a produção tanto sustentável quanto de alimentos com qualidade nutricional, né? Quer dizer, produtos in natura, produtos minimamente processados que compõem a cesta de consumo brasileira.
Quer dizer, você trabalha com a qualidade, né?
Exatamente.
Não é só com a
e
quantidade.
E desenvolvimento também de regional, né?
Sim, sim. Agora, a questão, por exemplo, da participação, quer dizer, você já falou das outras políticas públicas, mas quando a gente fala, quando a gente faz uma análise desses números regionalmente, por exemplo, a gente observa Norte e Nordeste ainda com a insegurança alimentar grave, né? Maior do que a média nacional. As famílias chefiadas por pessoas pardas e negras e famílias chefiadas por mulheres. Você como interpreta esses números em relação ao que vinha antes? Essa é uma tendência desde os outros problemas, né, relativos, por exemplo, a 2022? Ou esse quadro mudou um pouco?
Certo, sem dúvida. Isso são indicadores de vulnerabilidade até. Que, na verdade, de populações que foram vulnerabilizadas, né? Tanto a população de homicídios chefiados por mulheres, quanto população negra, né, brasileira. Quer dizer, eles são populações que estão mais suscetíveis à insegurança alimentar e nutricional, porque eles também estão mais suscetíveis e mais vulneráveis à pobreza.
Então, não chega a ser uma mudança. É um quadro que normalmente,
quando
existe...
É um quadro que persiste. Que, inclusive, você até pode ter mudanças na distribuição da desigualdade, né? Ou seja, mudanças na desigualdade, mas eles ainda assim são indicadores de vulnerabilidade de populações que são vulneráveis, né? Entretanto, quando a gente olha para as regiões brasileiras, quer dizer, o Nordeste sempre teve um problema da insegurança alimentar e nutricional, não só pela renda, mas também pelas características climáticas do Nordeste, né? E o Norte também. Você também teve esse problema. Entretanto, o Norte, ele, em comparação ao Nordeste, tem agravado o seu problema, e esse problema está muito relacionado, primeiro, com a sua porção rural e com os fatores como desmatamento, que foi realmente expressivo, que também culmina em garimpo ilegal, né? Atividades ilegais naquela região, que acabam, inclusive, impactando de maneira deletéria os cursos d'água, né? Você tem, não faz muito tempo, saiu uma pesquisa, eu não vou conseguir aqui dar direito qual que era o órgão, mas fizeram uma pesquisa sobre a contaminação por chumbo das populações indígenas, e você teve mais de 98% das amostras coletadas com níveis expressivos de chumbo. Então, assim, você tem uma degradação do alimento em si.
E sem contar aquelas imagens que até hoje, né, são muito impactantes. Exato. Das crianças em Yanomami, né, totalmente...
Exato, subnutridas. Isso é um problema, porque, na verdade, essa relação é uma relação difícil de ser quebrada. E ela não impacta só a população indígena. Quer dizer, a gente olha muito para a população indígena, mas ela também tem impacto grande na população ribeirinha, na população, inclusive, agricultores familiares que estão mais isolados, né, do que os grandes núcleos urbanos ali do norte do país. Então, assim, é um problema realmente estrutural que precisa ser
atacado, né? Eu não sei se chega a ser uma novidade, mas chamou um pouco minha atenção a questão do estado de São Paulo, né? A insegurança alimentar grave aumentou 37% em 5 anos, o que representa 1 milhão e 300 mil pessoas. E no caso da moderada, são 10 milhões e 600 mil paulistas que não conseguem fazer todas as refeições. Quer dizer, a gente ainda, o estado de São Paulo está numa situação diferente, lógico, em relação ao norte e nordeste, mas isso chama atenção, né? Você acha que chega a ser uma novidade ou não? Você tem acompanhado as pesquisas?
Sim, é uma novidade, inclusive interessante você trazer a questão do nordeste, né? O São Paulo, dentro dos estados, o estado de São Paulo foi o que teve o maior crescimento de domicílios em insegurança alimentar e nutricional. Grave, né? Entretanto, você teve outros 4 estados. O segundo estágio com maior crescimento foi Sergipe. E cresceu, se eu não me engano, foram 3% ou 2% de domicílios em insegurança alimentar e nutricional. O crescimento de São Paulo é expressivamente maior, quer dizer, foi de 37%. Quer dizer...
O que está acontecendo?
Exatamente. Então, vai muito na contramão da tendência do resto do país.
Política pública?
E é interessante a gente parar para pensar que, assim, o que são 37, o que são 10 milhões de pessoas? Né? Uhum. São 3 regiões metropolitanas de Campinas de pessoas que não comem, que é a segunda principal região metropolitana de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, é um número de pessoas expressivo. Você teve... Inclusive, uma declaração, se eu não me engano, da Prefeitura de São Paulo, que 2 bilhões de reais foram alocados para a Secretaria de Assistência Social. Quer dizer, verba tem. Entretanto, não necessariamente isso vai surtir efeito. Justamente por aquilo que eu trouxe anteriormente. Quer dizer,
dado... Não basta ter o dinheiro e estancar a ferida, né?
Não basta ter o dinheiro. Até porque esse dinheiro sofre uma pressão de dispêndio muito grande. Quer dizer, a pobreza... ela não se manifesta só através da fome. Eu diria que é uma das manifestações mais agudas, mas as pessoas precisam se vestir, precisam, por exemplo, ter acesso a combustível para cozinhar, precisam ter acesso, pagar muitas vezes o aluguel. Então, assim, essa pressão...
Ou até mesmo um eletrodoméstico para conservar o alimento.
Exatamente, exatamente.
Ter não crédito assim... para poder comprar o alimento.
Exatamente, por isso que eu trouxe a questão da renegociação das dívidas. Mas, assim, as políticas públicas, essa trama, essa rede de proteção social, como eu já coloquei, que foi deteriorada, ela precisa ser restituída. Quando eu coloco que ela precisa ser restituída, como a gente já colocou aqui, questão da merenda escolar, do próprio PA, que são programas que vêm de verbas federais, mas que são executados a nível municipal. Uhum. Além disso, a gente tem a possibilidade de, o Estado de São Paulo e a própria Prefeitura de São Paulo tem a possibilidade de estruturar, por exemplo, bancos de alimentos, estimular a criação de, por exemplo, de cozinhas solidárias, que foi um dispositivo criado, inclusive, pela organização social, e que surtiu grande efeito no combate à fome durante a pandemia, né? Através de movimentos sociais. Ou seja, nós temos CEASAs que podem elaborar políticas de alimentação, né? E, assim, um ponto central que se dá no contexto de combate à fome é que a população vulnerável não tem um sindicato. A população pobre, e principalmente a população famélica, não tem uma organização civil. Então, elas precisam descobrir, eles precisam ter algum acesso, alguma porta para bater. Não sei se você lembra, se não me engano, em 2019 ou 2020, uma criança mineira ligou para o 190 para falar que estava passando fome. Quer dizer, existe essa demanda social, existe o reconhecimento do dever do Estado, mas onde que se bate, né? Em qual porta esse...
Quem se responsabiliza, né?
Exato.
Porque fica o Estado uma coisa muito assim, onde está o Estado?
Onde está o Estado, pra, onde eu consigo acessar esse Estado, né? Inclusive, acessar programas como Bolsa Família. E quem, novamente, pode fazer essa função, caso você tenha uma estruturação a nível municipal dessas políticas públicas, é justamente o CRAS, é justamente o Centro de Referência de Assistência Social, que é quem está lidando diretamente com essa população e é quem elabora, por exemplo, o Cadastro Único. Então, se você não estruturar essa rede de proteção social, não adianta só transferir renda. Então, essa farsa da distribuição de renda como a única forma de se combater a fome, ela tem que ser abordada de maneira direta.
Uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala de fome e tudo, a gente fala muito da responsabilidade do poder público, que é lógico que tem, é dever do Estado, e ninguém está falando que não seja. Mas como é que fica a participação da iniciativa privada? Porque a iniciativa privada vai lá, concorre numa licitação, ganha a licitação, começa a explorar aquele serviço, ganha, né? A partir do momento que ela está explorando o serviço, ou seja, ela ganha duas vezes, quando ela vence a licitação e quando depois ela explora o serviço. E qual é a contrapartida dela, no caso específico da fome, nesses programas todos? Existe alguma alternativa nesse sentido de uma contrapartida efetiva da iniciativa privada?
Certo. Sem dúvida, a iniciativa privada tem um papel, eu diria até central, dado que é através dela que você tem a oferta de alimentos. Então, o banco de alimentos é uma ferramenta da qual a iniciativa privada pode contribuir de maneira expressiva. Seja através de doação, seja através de produtos com valores subsidiados. Então, assim, você tem já estruturas que podem...
Que já funcionam, né? E que a iniciativa privada pode contribuir.
Já pode acessar, exatamente. E, assim, para além disso, a própria qualidade do alimento, quer dizer, que é produzido pela iniciativa privada, também pode ser questionada e pode ser colocada em debate. Quer dizer, a questão dos produtos ultraprocessados é bastante importante. O consumo de produtos ultraprocessados, de alimentos ultraprocessados, está diretamente ligado à obesidade, por exemplo. E sobrepeso. Para você ter uma ideia, de 5 a 9 anos de idade, em 2019, você tinha uma prevalência de IMC, que é Índice de Massa Corpórea, que é o que delimita o que é sobrepeso ou obesidade. Você tinha, se não me engano, 35% dessa população de 5 a 19 anos com IMC alto. E a estimativa para 2035, feita pela OMS, é de que isso chegue a 50%. Isso são quase 20 milhões de pessoas, de crianças, em sobrepeso e obesidade. Ou seja, a gente tem agora no Brasil 21 milhões de pessoas passando fome. E esses 50% de 5 a 19 anos dão 20 milhões de pessoas. Ou seja, só que não, sofrendo de obesidade, de outro desfecho. Que é justamente o outro desfecho do que seria o duplo fardo da malnutrição. O duplo fardo da malnutrição é, de um lado, a subnutrição e, de outro lado, a obesidade. Então, essa obesidade que a gente está observando na população brasileira, que, inclusive, na população adulta, os índices são até maiores e a aceleração, né, a taxa de crescimento dessa população considerada em sobrepeso e obeso é até maior para os adultos. Mas, sem dúvida, a iniciativa privada também tem como contribuir nisso na própria formulação dos alimentos. Né?
E também não só naquela lógica, se tem bastante gente passando fome, tem um mercado aí para eu explorar.
Exato, e como...
Explora, mas... Quer dizer,
como se dá esse mercado?
Exatamente, e assim, não só com essa visão também capitalista de ganhar com a fome, não.
Exato.
Existe o dever social ali também, né? Porque aquela produção de alimentos como commodity e muitas vezes o mercado interno fica com preços que são absurdos justamente para essa parcela, né, da população.
Inclusive, é muito complexo porque quando se observa o incremento da população vulnerável em segurança alimentar e nutricional, você observa justamente a substituição de alguns produtos. Então, se eu tenho uma renda suficiente, eu vou comer melhor. Todo mundo, em tese, sabe como comer bem, ou seja, comendo produtos in natura, comendo produto minimamente processado, ou pelo menos grande parte da população. Inclusive, você tem iniciativas públicas para para a educação nutricional e alimentar. Entretanto, quando você tem uma restrição nesse orçamento, né, domiciliar, os produtos ultraprocessados começam a entrar nessa brecha porque eles são normalmente muito mais em conta. Então, também tem essa questão. E se a gente for para pensar não só qual seria a parte do privada, mas também no debate que está recente agora, na verdade, que é a reforma tributária, qual que seria a função do Estado? A gente teve agora na reforma tributária uma redução das alíquotas para a cesta de alimentos, né? Cesta básica de alimentos. E, entretanto, a gente não teve nenhuma alíquota a mais para os ultraprocessados. E para além disso, além de a gente não taxar os ultraprocessados, além do Estado brasileiro não taxar os ultraprocessados, ele, que seria já uma...
Um estímulo, pelo menos, para o outro alimento mais saudável.
Exato,
né?
Porque assim, no mundo inteiro você tem impostos da saúde. Quer dizer, a gente já tem no Brasil imposto em cima de cigarro. Já sabe-se que o alimento ultraprocessado está relacionado à obesidade, que está relacionado, em última instância, com custos, por exemplo, na saúde. Entretanto, para além de taxar isso, quer dizer, ter esse imposto da saúde, a gente também consegue subsidiar a produção de produtos in natura e minimamente processados, para justamente aumentar a oferta e reduzir o preço. Então, assim...
E não ficar simplesmente com aquela questão do rótulo, né? Tem um rótulo grande ali, açúcar, não sei.
Que assim, já é
alguma bastante... coisa, mas precisa avançar.
Avançar, né? Sem dúvida. É uma briga, literalmente, de gigantes, né? Porque simples lidar com essas demandas. Entretanto, os custos, tanto da fome quanto da obesidade, são muito altos.
Exatamente. Tanto cai tudo no serviço público, né?
Sim, não, e
assim,
não
tudo
só,
no serviço.
Exato, e não só dispêndio público, por exemplo, na saúde, mas também de produtividade, quer dizer, de PIB, né? Saiu um estudo recente para países da América Latina, você teria um impacto anual de 6,5% no PIB. Só da fome. Não estou nem botando a questão aqui da obesidade. Então, 6,5%. O custo para se combater a fome e se gerar um sistema alimentar sustentável e mais saudável seria, em medida, 1,5% do PIB.
Pois é.
Ou seja, é muito menor o custo, o custo de não lidar com a fome, não lidar com essas características com o problema do duplo fardo da malnutrição, é muito maior do que combater isso.
Do que prevenir, né? Do que evitar.
E construir um sistema alimentar mais sustentável, mais saudável.
João Pedro, foi muito bom.
Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Nosso convidado, João Pedro Magro, pesquisador do Instituto Fome Zero e doutorando do Instituto de Economia da Unicamp, que nos ajudou aqui a interpretar o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, com dados de 2023, ano passado. Obrigada, então, João Pedro. Obrigada a você que nos acompanhou. Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Kleber Casablanca e edição também de Kleber Casablanca. Até o próximo programa.